Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo o pianista Daniel Benites. Bacharel em música aqui pela UFRGS, ele concluiu seu mestrado na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Atua como pianista correpetidor do coral Unicinos Anchieta, em São Leopoldo, e tem trabalhado também como correpetidor vocal no Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, e no Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria, em Vale Vêneto. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana Laura. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes. É um prazer estar aqui.
Daniel, começa me contando como é que a música entrou na tua vida.
A música entrou na minha vida de uma maneira muito interessante, assim, eu voltando, né, ao passado e pensando nisso. Porque na minha família, claro, tem pessoas que cantam, tias, meu avô tocava acordeon. Mas ninguém, né, pelo menos no círculo próximo da família, que era profissional. Mas aí eu sempre tive esse encanto, esse fascínio por música, né, desde pequeno. E aí se mudou uma professora de piano para o apartamento ao lado, onde a gente morava.
Isso tudo aqui em Porto Alegre?
Aqui em Porto Alegre, isso. E daí, ouvindo aqueles sons, aquele piano que ela tocava à noite, eu decidi, né, pedir para meus pais, eu poderia fazer aula com essa professora. E aí eu fiz aula por um ano, né? Ela se mudou depois desse um ano e foi aí que eu passei para outra professora.
Ela passou por ali mesmo só para despertar o teu interesse pelo piano.
Hoje em dia eu gosto de pensar que sim.
E aí esse piano nesse período passou a fazer parte mesmo da paisagem sonora da tua casa, assim.
Isso, é verdade, porque como eram vizinhos de porta, né? A gente ouvia aquele piano de uma maneira um pouco abafada, era um pouco aquele eco, aquele piano distante, mas presente, né?
Foi te chamando. Bem, e aí que características teve a tua iniciação ao piano?
A minha iniciação ao piano, ela teve bastante... Eu comecei bastante tocando de ouvido. Porque eu me lembro que na época eu tinha um pouco de resistência a aprender a partitura. Eu fazia, né, os exercícios, mas eu queria mesmo era sair tocando. Né, e eu via que eu pegava as coisas de ouvido e saia tocando. Enquanto se eu fosse ler, o processo era mais lento. Então pensei, não, melhor, saí de ouvido tocando de uma vez. Então começou dessa maneira, e tocando coisas tipo New York, New York, Frank Sinatra, né? Algumas outras músicas que... Beatles, que eu gostava bastante. Então começou tocando essas coisas ali, por Elise, todos esses clássicos, né, que estão à nossa volta, eram coisas que o Daniel ali de 10 anos queria tocar. Eu tive a felicidade de crescer num lar muito eclético musicalmente, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre escutavam música. Eu me lembro a noite de eles botarem vinis, e eu ficar lá por perto. E a minha mãe era uma pessoa que escutava mais um rock clássico, Led Zeppelin, Black Sabbath, Beatles, Rolling Stones. E eu me lembro de gostar muito de escutar. E meu pai colocava mais músicas brasileiras. Ele tinha discos da Deutsche Grammophon, da Filarmônica de Berlim, que ele chegou a comprar até antes de ter um toca-disco, mas ele gostava tanto, achava tão lindo aquilo que já tinha comprado antes e depois foi comprar o toca-discos, isso na juventude dele. E aí eu escutava e tive contato com um repertório bem variado, né, desde pequeno, tanto popular quanto clássico.
E aí a tua formação no piano, então, seguiu com a professora Regina Teixeira até tu decidires que a música seria a tua profissão?
Isso, exato, porque eu passei muito tempo estudando com ela, isso foram uns 6 ou 7 anos, né, em que eu permanecia fazendo aulas, mas não tinha a ideia de seguir música profissionalmente, nem de fazer vestibular de música. Eu queria fazer vestibular para direito na época. Mas, né, chegou um momento que eu decidi que eu gostava tanto daquilo, que eu estava disposto, né, a seguir, a tentar um vestibular, a investir para fazer a prova prática. Então eu falei para a Regina e começamos a preparar, né, o repertório que era exigido na prova prática.
E foi uma decisão apoiada pela família, enfim, essa família que já tinha um gosto também por música.
Sim, sim, não deixou de ser surpreendente para eles, né? Mas foi apoiada, alguns com alguma resistência por um tempo e depois entenderam e apoiaram, alguns de cara, né? E eu entendo também, sei que foi uma surpresa mesmo. E depois estão com um processo que não foi tão fácil, né, de preparar um pouco em cima da hora o repertório. Né? Cheguei até ter tendinite, porque isso dava muitas horas e não estava de uma maneira muito correta ainda, né? Era inexperiente, mas aí consegui, né, passar na prova prática e também por já estar estudando para o vestibular previamente, eu consegui, né, passar no vestibular e ingressar na URGS.
Peace.
Ouvimos o Negro Spiritual Deep River com o cantor Juliano Barreto e o pianista Daniel Benites, em registro para o espetáculo Ritual Tempo Negro, que teve direção de Daniel Colim e textos de Luiz Mauro Viana. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Daniel Benites. Daniel, tu concluíste então teu bacharelado em piano aqui na UFRGS. Que significado teve essa experiência aqui dentro da universidade e dentro da tua formação na música?
Ela foi essencial, claro, né? Como eu imaginava, para eu me encontrar como músico, para conhecer outros músicos, né? Colegas, ter a orientação de professores, né? Formatar um jeito de pensar, de vivenciar a música e a arte, né? Não formatar, porque acho uma palavra um pouco, né, definitiva, mas encaminhar, ver quais são as possibilidades. Então acho que foi muito importante para isso, além de, claro, né, toda a questão do estudo musicológico, do estudo teórico, das oportunidades de tocar ao vivo, de crescer nesse sentido, na parte de performance e interpretação.
Quem foi teu professor de piano?
Na universidade foram a Catarina Domenici. E depois, ela foi pelos primeiros 5 semestres, depois os últimos 3 semestres, com o meu recital de graduação, o professor André Loss.
Muito bom, também essa possibilidade de ter contato com mais de um professor do teu instrumento e com diferentes visões, assim, de
exato,
música.
Exato, isso foi muito bom, claro que como eu estava com a professora Catarina desde o começo, né? Aquela coisa, um aluno mais novo se apega ao professor. Mas depois eu descobri, né, que foi muito bom para mim, com uma independência, né, ir para o professor André, que me inspirou de outras maneiras diferentes da Catarina. E acho que tudo, né, concorreu junto para um aprendizado, um amadurecimento.
Tu falaste nesses encaminhamentos de um olhar para a música, de uma visão do que é música, uhum. que tu recebeste, ou enfim, entraste em contato aqui dentro da universidade. Que visões são essas, assim, né? Que valores são esses, enfim, que tu enxerga ter recebido, ou enfim, né, dentro da universidade?
O que eu me lembro mais claramente, né, foram muitas coisas e muitas camadas, né? Mas, por exemplo, contato com o professor Celsler Chaves, né? E também com os alunos dele de composição e do professor Cunha, numa questão de abertura para outros repertórios, né? Um repertório contemporâneo que está sendo feito hoje ou que tem sido feito mais recentemente, porque eu também, o repertório que eu mais conhecia era Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, né? Então, essa é uma possibilidade de abertura. A outra, por exemplo, foram nas classes de música de câmara com o professor Leonardo Winter, onde a gente desenvolve a capacidade de, hoje em dia não é mais o Leonardo que dá essa cadeira, mas na minha época era, desenvolve a questão de dialogar com outros instrumentos e também pesquisar edições das mesmas peças. Então, aberturas nesse sentido, né, de mais possibilidades.
Muito bem, Daniel, e depois de concluir a tua graduação aqui na UFRGS, tu procuraste prosseguir os teus estudos fora do país, né? Tu foste para os Estados Unidos.
Isto, eu primeiro fui para Pittsburgh State University, que fica no estado do Kansas, né? Tem a Pittsburgh, Pensilvânia, que é uma Pittsburgh com H. Essa é no estado do Kansas, uma cidade pequena, mas que me acolheu muito bem, né? E também, claro, com o suporte financeiro, né? Uma bolsa, um trabalho, para que eu pudesse me sustentar lá e pagar os estudos. Então, eu tinha uma vida muito tranquila nessa cidade, onde eu podia me dedicar plenamente a estudar, aproveitar os recursos que a universidade oferecia e me dedicar a esse mestrado em piano solo, né? E o que aconteceu, porque esse período foi tão essencial para mim, que a minha bolsa lá, ela envolvia acompanhar o coral ou ópera, dependendo do semestre, não quero os dois ao mesmo tempo, acompanhar recitais de alunos. Então, eu estava trabalhando como pianista colaborador. E eu via que eu gostava muito dessa natureza de trabalho, porque tem interação com outras pessoas. Eu adorava estar no palco enquanto cenas de ópera ocorriam, daquela questão de estar ao vivo, né, com uma cena. Eu gostava muito de ensaiar com o coral, né, poder trabalhar com os naipes separados, todos juntos, né, tanto o repertório a capela quanto o repertório com acompanhamento. E aí, a partir desses trabalhos que eu vinha fazendo, eu queria investir mais nisso, me especializar mais, porque eu encontrava dificuldades de realizar certas coisas, de equilibrar o som, de escutar, né? Porque tocar com outras pessoas, a música de câmara, sejam duos, trios, quartetos ou com grandes, né, grandes ensembles como ópera, coro, orquestra, precisa muito escutar, né, para poder interagir. E eu estava com dificuldades. E aí eu descobri, né, através de um colega meu, que nos Estados Unidos se oferecem também mestrados, doutorados em, né, piano colaborativo, né, acompanhamento vocal e instrumental. Então aí eu fui, a partir dessa experiência, eu fui atrás, né, desses contatos, para ver qual seria, né, os desafios, qual seria o currículo que eu ganharia com isso.
Aí tu estudaste na Universidade do Colorado.
Isso. Aí depois de uma pesquisa, de me inscrever e fazer audições para várias universidades, se aceite algumas, não se aceite outras, receber bolsa, não receber bolsa, eu optei para ir para a Universidade do Colorado, fazendo um segundo mestrado, né, nesse campo. E o interessante é que aí a gente, lá no currículo, e por que eu fiz o segundo mestrado, os alunos desse curso estudam dicção, italiano, francês, alemão, inglês, estuda o repertório de duos e trios instrumentais, repertório de canções, né, e de ópera. Então, essa é toda uma base que eu criei lá, né? Aí a gente tá estudando, tá fazendo, tá realizando e se apresentando, né, muito ativamente. Eram praticamente seis ou sete recitais por semestre, né? Seja recitais inteiros ou participações em algumas peças que os alunos de mestrado tocavam. Os alunos de doutorado eram mais, chegava a 10 ou 11 recitais por semestre. Então, um curso que, além de preparar toda essa questão de conhecimento do repertório, de como abordar o repertório com cada instrumento ou voz, fazia a gente já vivenciar bastante como é a exigência no mundo profissional, que é estudar bastante. São recitais um atrás do outro, aulas, né, para o pianista que quer atuar nesse campo da colaboração.
Ouvimos o terceiro movimento das oito peças para clarinete, viola e piano, opus 83, de Max Bruch, com Madison Mann, Dan Fellows e Daniel Benitez, em registro feito durante recital na Universidade do Colorado. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Daniel Benitez. Pois é, Daniel, hoje tu de volta ao Brasil, de volta a Porto Alegre, eu percebo, observando o campo da música, que tu trabalhas predominantemente com acompanhamento, assim, então de fato tu, depois dessa experiência nos Estados Unidos, percebeste que isso te pertencia, assim, que é o lugar da música talvez que mais te diz respeito, assim, não?
Isso, como é que eu vou dizer ou completar o teu pensamento que está certo, é algo que eu estou fazendo exatamente o que eu estudei hoje em dia, né? Estou atuando na área para a qual eu me especializei, que é estar fazendo recitais com instrumentistas e cantores. Eu trabalho no Coral Unicinos, então três vezes por semana temos ensaios, né, com coral, que é um trabalho que eu adoro fazer. E também, além disso, tem uma questão de mercado, de que há campo.
Tem uma demanda, né?
Tem uma
Porque
demanda.
Eu vejo teu nome, de fato, sempre, toda semana, em algum projeto diferente se apresentando, assim. Não sei se toda semana, mas enfim, é bastante intenso, né?
É.
Assim.
Esse mês de setembro agora tá praticamente toda semana. Tô brincando, tá um recital a cada 8-9 dias. E, então, há essa demanda, tanto para quanto apresentações, quanto para aulas e outros trabalhos. Isso foi algo também que eu fui, né, construindo e percebendo e queria investir, porque além de eu gostar de ter, né, de conseguir trabalhar, mas trabalhar com alegria, conseguir desfrutar também a música, é uma área que tinha mercado, campo e em vários lugares, né, onde tem uma escola de música, onde tem um movimento artístico, há uma demanda para pianistas normalmente.
E aí tu falaste, bom, do estudo também, que demanda, né, se preparar para cada um desses projetos. Tu estás envolvido em vários projetos, né? Como é que é essa rotina para ti, assim, né? E esse deslocamento mesmo, assim, entre repertórios, tão nessa programação intensa, assim.
Sim, é verdade, tem um deslocamento entre repertórios que, né, os mais variados, né, possíveis. Quanto a um deslocamento físico, de vez em quando há um ensaio num lugar e poucos minutos depois eu estou no Instituto de Artes, aí tem que ir para São Leopoldo. Então isso acontece também, esse grande deslocamento físico. E algo interessante dentro desse processo, que desde que eu voltei para Porto Alegre, um dos meus objetivos, eu sempre falei isso, era a construção de repertório. Ou seja, eu ia tocando e aprendendo peças novas, mas ia chegar um momento que algumas dessas peças iam começar a voltar. Eu ia, vamos pedir alguma sonata de Brahms, agora eu provavelmente já toquei ela, para violino e piano, por exemplo. Então, com o tempo, vai ficando mais fácil de voltar às mesmas peças, como já tocamos, já tem uma ideia, já tem uma concepção, fica mais fácil voltar.
Mas quando volta, volta diferente, né?
Sempre volta diferente, porque já passou por... Somos outra pessoa, outros músicos, estou com outras mãos, né? Mas no começo, na parte de aprender repertório, aí é bem intenso, porque são muitos ensaios, mas também tem que ter um tempo de estudos, né? É importante cuidar do equilíbrio físico, porque é fácil de também, né, acabar tendo lesões, se a gente não se cuida, né, posturalmente, ou não dá o tempo, o intervalo necessário, né? Tanto que hoje eu normalmente estou fazendo massagem terapêutica a cada 2 semanas, e quando está muito intenso eu faço toda semana, porque o corpo vai sentindo, né? Além da importância de se exercitar. Então é muito estudo, muitos ensaios.
Demandas extra musicais, assim, para poder estar pleno, assim, de capacidades, assim, para atuar.
Para poder estar em condições, porque algumas vezes são 4, 5, 6 horas de ensaio durante um dia, então é naquela posição do piano, né, sentado, então é importante estar bem consciente posturalmente e saber também usar os intervalos.
E Daniel, o que tem te interessado fazer em repertório, assim? Porque aí também nessa colaboração com outros artistas deve ter aí também uma negociação, assim, né? de o que vai se fazer, talvez nem sempre, né, é exatamente o que tu quer, imagino que tem ali também um percurso de ceder interesses, mas, enfim, nesse momento da tua trajetória, musicalmente, em termos de repertório, assim, o que, que tem te atraído mais e enfim, nessa colaboração também, como é que é essa negociação de repertório?
Isso, é... Muitas vezes os trabalhos vêm, os convites, para fazer um certo repertório, né? Então, há uma questão de oferecemos tanto cachê para tal data, para ter tantos ensaios, é esse o repertório. Existem outras vezes que realmente há uma negociação, né? O próprio último desconcerto que eu fiz com o meu amigo e talentoso cantor, Cessé Pereira, a gente... foi chegando numa ideia de que nós dois sugerimos canções, né? Que um gostava mais, outro gostava mais, um gostava menos, outro gostava menos, até chegar no repertório final. Então, e há outras vezes que eu proponho um repertório e vou atrás dos músicos ou, né, de um músico ou uma musicista para fazer esse programa comigo. Porque, para mim, é importante manter esse equilíbrio. Porque se eu só fizer o repertório que me passem, pode ser que eu vou dar uma sorte, vão ter muitas coisas que eu gosto, mas outras coisas não. Então eu preciso também estar propondo ideias de acordo com a minha inspiração ou com o que eu pretendo tocar naquele momento.
E quando tu propões hoje, o que é que tem te interessado propor, assim, né? Onde é que está teu interesse maior na música?
Hoje eu tenho me interessado bastante... num repertório de canções alemãs e francesas do início do século XX, final do século XIX e entrando no século XX, né, como Schoenberg, Debussy, Poulenc. Esse repertório eu tenho um interessado também, mas esse é um interesse permanente meu, que é da canção alemã, Schumann, Schubert, Brahms, Strauss, Wolff. Esse é um repertório que sempre permanece comigo. E instrumental acaba indo pela mesma linha, né? Eu tenho procurado tocar sonatas de Debussy para violino e piano, né? Toquei recentemente a sonata de Fauré, Ravel também, para dar esse exemplo, né? Mais ou menos de uma época e de algo que tem me interessado.
E o que é que te atrai nesse repertório especificamente, assim?
O que me atrai, eu acredito que seja... eu tenho fascínio por aquela época, né? Pelos poetas, pelos compositores, pelos pintores, né? Da virada do século passado. E a questão da sofisticação harmônica, né? E formal ou não formal de uma... estar ocorrendo ou já ter ocorrido uma quebra com as formas, né? Isso me atrai também, essas fronteiras que já não ficam mais tão claras, tanto em harmonia quanto em forma, né? Além de, claro, da riqueza de timbres e riqueza melódica que esses compositores, né, chegaram.
Thank you.
Ouvimos Célestase Langoureuse, do ciclo Ariettes Oubliées, de Claude Debussy, com a soprano Jenna Mardiasso e o pianista Daniel Benites, que é o nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Tua trajetória na música é vinculada a esse campo da música de concerto, saíste, viveste um tempo nos Estados Unidos, agora está de volta. Como é que, queria saber de uma avaliação tua, assim, do cenário da música de concerto, até nesse deslocamento, quem sai depois volta, né? Que movimentos tu percebe e que tendências tu percebe também?
Eu vejo como momentos diferentes, né, e investimentos diferentes. Nos Estados Unidos, por onde eu passei, eu encontrei lugares com as estruturas já prontas. E mesmo com estruturas que eram ótimas, já haviam projetos para reformas e melhoramentos. Embora eu, muitas vezes, particularmente, achava até desnecessário. Mas era um movimento natural que acontecia, de atualizar nem que fossem os estofados, as acústicas, trocar os microfones das salas. Né? Eu vi as orquestras lá com séries muito boas, com pessoas que eram associadas, compravam ingressos para a temporada inteira. Né? Nem sempre, onde eu estive, né, que era mais Kansas City e Denver, nem sempre concertos lotados. Né? Então havia, de vez em quando, um comentário quanto a isso. Mas havia muito investimento privado, né, de doações, de pessoas, famílias que doavam ou anonimamente ou que gostavam de botar uma placa ou que, né, gostariam de uma placa com o seu nome para registrar isso. Voltando pro Brasil, eu noto, né, um movimento muito grande dos artistas, de pessoas muito talentosas que estão trabalhando. E quando eu voltei, ainda tinha essa questão de sem os espaços adequados àquela, né, para performance, para o ensino, né, enfim, para trabalho como músico. Mas eu vi esse movimento da um desejo para que as coisas melhorassem, né, apesar das dificuldades financeiras, dos poucos recursos, né. Então eu voltei, eu vi o Instituto de Artes com pianos novos, né, um palco reformado. Então eu vi que houve uma melhora. A própria OSPA, que estava itinerante, agora já tem a Casa da Música, né? E a gente tem, por exemplo, o Festival de Pelotas, que é sempre um sucesso de público, de grandes artistas que vêm. Então, apesar das dificuldades, tem coisas muito, muito legais acontecendo aqui, e eu me sinto trabalhando aqui de volta e crescendo, né, podendo contribuir, podendo colaborar de alguma forma, eu espero, mas também crescendo, me tornando um profissional melhor, mais forte, para sejam quais forem, né, os planos, os desafios, né, do futuro.
Muito bem. Daniel, agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa, foi um prazer conversar contigo, sucesso sempre na tua trajetória.
Muito obrigado, Ana. Que nem eu disse no começo da entrevista, o prazer é meu, o prazer foi meu, e muito sucesso para nós, para todos os artistas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e pelo site radio.urgs.br.